As pessoas não se informam. Lógico, aquele caso o que aconteceu nesse aquário de aparecer um tubarão foi muito, assim, muito inesperado. Mas ele atacou, ele tava indo atrás do cardume. É que as pessoas se desesperam, né? Meu Deus, um tubarão, e agora? O que eu vou fazer? Gente, nada.
E olha lá, vamos fazer um programa muito diferente aqui, vou falar sobre tubarões e claro que essa sugestão não foi minha, a sugestão foi aqui, ó, da Anne, então por isso que ela vai me entrevistar junto e por isso chamamos aqui o professor Eduardo Malavassi, ele que é especialista em tubarão, tá certo?
Exatamente, isso? A gente tem a especialidade de tubarão, minha pós inteira foi mestrado, doutorado e agora o pós-doutorado com tubarão, é estranho quando eu falo, mas é especialista em tubarão.
Ô professor, agora deixa eu te perguntar o seguinte, o que é mais perigoso? Nadar entre os tubarões ou nadar entre os banhistas mesmo?
Ah, eu acho que nadar entre os banhistas. Os tubarões, se tá num lugar, num ambiente que tá o ecossistema equilibrado, assim, óbvio, tem que tomar cuidado que é um animal selvagem, né? Eu sempre dou exemplo de gato. Quem tem gato em casa sabe. O gato é lindo, maravilhoso, você faz todo carinho no gato, mas de repente ele vira o capeta, né? Então é a mesma coisa. Tem que tomar muito cuidado, ver o comportamento do tubarão. Tem vários comportamentos que a gente começa a analisar, mas principalmente é para ver se o ambiente está equilibrado. O ambiente está equilibrado? Ótimo. O animal está alimentado? Tá. Então tá tranquilo. Normalmente, onde tem mergulhos com tubarão, já tem esse pré-requisito, né? A pessoa vai, mas tem o risco. Ela corre o risco de, pode ser ou não, que você seja mordido. Morrer, né? Perder um pedaço do teu corpo.
É simples. Simples.
Ô, professor, agora, por que o tubarão ele chama tanta atenção assim do pessoal? Porque tem até filme, né? Do tubarão, filme. Essas coisas assim. E eu acho que as pessoas têm muito medo de tubarão, não tem?
Então, tudo começou. Tem um livro chamado Jaw, que é o tubarão. Na verdade, essa tradução de Jaw é errada, né?
Porque é mandíbula.
Jaw é,
né?
Mandíbula. Uhum. Daí a tradução virou tubarão. Né? Uhum. Mas existe um livro, eu não vou lembrar o nome do autor, mas existe um livro que provavelmente o Steven Spielberg, ele leu este livro e ele vai atrás desse livro e faz a mesma coisa. E no livro tem, exatamente, é uma praia onde tem um tubarão e é contratado um biólogo para ir lá para entender o que acontece com esse tubarão. E curiosamente, ele tem um amuleto, que eu também tenho, que é um dente de tubarão. E ele fala assim, olha, se você entrar na água com um dente de tubarão, você não é atacado, né? Estranho, porque no livro ele é atacado. Mas eles fazem muito essa crítica contra o tubarão, né? Porque ele é o rei dos mares, isso impreterivelmente a gente sabe. Mas parar pra pensar que tem tubarão, baleia, por exemplo, de 15 metros, e ele é bobão, porque ele não come, só criou, né? Ele não ataca, ele não faz nada. E tem tubarão de 30 centímetros, né? Alguns tubarões de tubarão lanterna, se não me engano, são 20 centímetros. E as pessoas focam principalmente no tubarão branco e tubarão tigre, que são onde tem a maior quantidade de incidentes. A gente não chama ataque. A gente chama de incidente porque foi assim, foi sem querer, né? Ele tá no habitat deles. Né? Já que ele tá no habitat dele, é a mesma coisa que acontece no Amazonas, em outras regiões onde tem outros animais grandes. Pode ser que ocorra, sim, um incidente, né? Na África, por exemplo, com os leões ou até mesmo com os elefantes, né? Que tem vários relatos. Mas as pessoas, elas vão muito criticar o tubarão e sempre fala, olha, meu Deus, um tubarão. Várias vezes eu tô no aquário, aquário de Batuba, por exemplo. Meu Deus, um tubarão, eu tenho medo de tubarão. O tubarão tá no tanque, o tubarão nem tá vendo que você tá lá, né? Praticamente. E é muito a mídia, né? A mídia faz ele ser contra. Se a gente parar pra pensar, você tem medo de barata?
Eu não, sim, tenho medo, eu tenho nojo.
Eu tenho pânico, porque minha mãe tem medo de barata. Meu pai tinha medo de barata, então eu tenho pânico de barata. Então vem que a gente vai aprendendo, aquilo lá não presta, aquilo lá é ruim. Então eu vou ter medo em vez de respeitar, né? As pessoas, elas acabam vendo muito a mídia é muito... Imagina que o tubarão vai entrar no barco e ir atrás...
Gente, ele não é maligno, né?
Não é maligno, assim, ele nem tá, mas já tá nem aí. Né? Não tá nem aí pra você, muito pelo contrário, ele é vítima, né?
Agora, tá, então, peraí, então tá errado a gente falar que o tubarão atacou alguém?
Sim, a gente fala que foi um incidente, né? O correto é falar que foi um incidente com o tubarão, porque ele vai dar umas mordidas investigativas. Então, nessas mordidas investigativas, o que que acontece? São 300 dentes na boca. Não, é uma mordidinha de carinho, vamos dizer assim. Ele arranca o pedaço da pessoa, né? A mordida, ela é muito forte. Ele não tem muita noção do que ele tá mordendo. Ele tá mordendo para investigar. Lógico que ele tá vendo o que é provavelmente um potencial alimento. E vai lá e arranca pelas outras pessoas.
Mas ele solta? Tipo, ele solta. Viu que não é?
Solta.
O que ele quer, ele solta.
Solta.
E aí, tipo, essa pessoa... Porque às vezes acontece de vir em outros, né?
Sim. Sim, normalmente é assim. Ele tá nadando, a pessoa tá nadando, ocorre um incidente. Ele morde e ele solta imediatamente. Dizem que a nossa carne é doce, né? Eu já ouvi falar... Isso pode ser, provavelmente vai ser mito, né? Mas falam que eles não gostam realmente da nossa carne. Pode ser textura, pode ser... Ou qualquer outros fatores que eles não se apetecem por isso, né?
Mas então, pra ele comer uma pessoa é que ele tá muito esfomeado.
É, então, ele tá vendo o que é aquilo. Porque imagina que você tá nadando. Mesmo o maior nadador do mundo, ele não é um peixe.
Sim.
Né? Então, o tubarão, ele é oportunista. Né? Então, o que acontece? O tubarão, ele tá lá nadando... Então, ele tá com fome. Imagina que ele tá procurando alimento.
Uhum.
Então, você tá nados irregulares. Você já tá aquele nado de qualquer jeito. Então, ele vai ver o que que é. Vai. Pode ser um peixe moribundo, pode ser uma foca, pode ser qualquer outra coisa. Ele vai, morde, vê que não é e solta. Isso é muitíssimo comum. Por isso que a gente fala. Onde tem região que tem tubarão, tem que tomar um certo tipo de cuidado, né?
Ah, tá.
Em Recife, na África, nos Estados Unidos, sempre tem que tomar cuidado para não ter esse tipo de incidente. Mas não é só com eles, né?
E normalmente, quando o tubarão morde, né, uma pessoa, por exemplo, aí sai sangue, esse sangue atrai outros tubarões?
De humano, eu nunca ouvi falar. Que este sangue de humano, especificamente, pode atrair outros. O sangue, sim, atrai tubarão.
Ah, tá.
Ele sente uma parte por 1 milhão de sangue. Mas de humano, nunca vi trabalho, nada relatando sobre que sim. Né? Normalmente ataca, tem um incidente e a gente não vê mais ele. Né?
Normalmente, então, a pessoa vem a óbito dessa mordida primeiro.
Choque hipovolêmico.
Tá, não porque o tubarão...
Como é? Choque
estava...
hipovolêmico.
O que que é isso?
Perda de sangue.
Ah.
Choque por perda de sangue. Perda de volume de sangue, né? Porque normalmente o tubarão ele vai atacar, agora vamos falar o termo atacar, né? Porque é o que vai acontecer. Ele vai morder em regiões onde tem... Nos membros. Então nos membros nós temos... Por
e
exemplo,
a veia, né?
Artérias.
É.
Tem artérias. Tá? Fossa cubital, por exemplo, no membro superior.
Não, na coxa, né?
Você tem a safena, você tem, por exemplo, várias artérias importantes nos membros, né? Existem alguns casos, né? Teve um amigo que ele sofreu um incidente de tubarão no barco.
Dentro
do barco.
Dentro do barco?
Mas isso daí é um caso atípico, porque ele era um pescador, né? Normalmente, eu já embarquei algumas viagens de pesca, em barco pesqueiro bem grande, coisa de ficar um mês no meio do Atlântico, né? O que eu sempre falo, nunca use fone de ouvido, né? Porque é extremamente perigoso. Aqui na rua, sempre falo, cuidado, não coloca o fone muito alto, porque você não escuta o carro, o ônibus, pode acontecer algum acidente. No barco, mesma coisa, porque tudo é um acidente, né? Então, ele estava no barco, subiu um tubarão pequeno, um tubarão macro pequeno, e gritavam pra ele, cuidado, cuidado, e o bicho tava vivo, nadando, assim, ele quer sair do barco, ele quer voltar pra água. Mordeu a panturrilha dele, a hora que mordeu, ele puxou. A hora que puxou, veio a safena. Ele morreu na hora no barco.
Ai, que desespero.
Então, assim, daí o culpado quem quer? O tubarão. Mas no caso, não, né? O bicho tava no mar. O cara levou o tubarão pro barco e tá tentando ir embora, tá tentando se defender.
Sim.
Então, ele tá tentando de alguma maneira fugir, né?
E um acidente bobo, né? Porque ele não tava nem dentro da água.
Ninguém
dentro
da água. Ninguém dentro da água.
Caraca. Agora, ô professor, se o tubarão não... Se o alimento não é não são seres humanos, né? O que que o tubarão se alimenta de quê?
O tubarão, ele é topo de cadeia. A gente chama animal de topo de cadeia. Na verdade, assim, todo mundo fala, não, ele é o principal topo de cadeia. Em algumas regiões, sim. Mas eu já vi, já presenciei no barco, orca atacando o tubarão.
Ah, então, isso que eu ia falar,
orca pega, tem um vídeo gravado.
E ela
orca.
É meio assim, ela fica brincando com a comida,
brinca,
não é?
Brinca. Será
meio sádica.
Você olha e fala assim, gente, ele pega bem no fígado. Mas o tubarão, ele come pequenos peixes, peixes menores que eles. Eles comem atum, eles vão comer meca, eles são oportunistas. Então, tudo que tem dando bobeira, ele pega. Por exemplo, eu já vi vários vídeos de tubarão comendo baleia.
Mas a baleia aqui tá morta,
tá,
né?
Tá morta. É, tá gorduroso, é um animal com muita gordura. O peixe, ele precisa de muita gordura, né? O tubarão, ele precisa de muita gordura pra sobreviver. Então, ele vai comendo esses...
Ele não é um caçador, assim. Ele se aproveita
do
que tá...
Ele é mais oportunista do que efetivamente um caçador, né? Isso, os grandes pelágicos, que a gente diz aqueles tubarões grandes. Por isso que eles são pescados. Porque tá lá a pesca, tem um peixinho dando bobeira, vou aproveitar. Mas também tem uns tubarõezinhos menores, tubarão charuto, por exemplo, que ele morde como se fossem umas bolachinhas na meca. Meca é aquele peixe espada.
Tá. Uhum.
Na meca, pode ser em golfinho, pode ser em baleia. Morde algumas bolachinhas e solta. Daí ele vai embora. Alguns animais também, alguns tubarões, eles comem krill, que são camarões. pequenos camarões. Então, por exemplo, tubarão-baleia, tubarão-peregrino, o megamouth, que é o boca-grande, né? Eles comem todo esse tipo de material.
Que são os tubarões que não tem muito dente, é isso?
Tem dente bem pequenininho.
Tá.
É, a pessoa acha que não tem dente, mas tem. Tem uma quantidade gigantesca de dente, mas o dente é pequeno. Mesmo assim, eles têm.
Mas como é que você caracteriza um tubarão de um peixe normal? Porque, por exemplo, né, pra mim, agora, pensando aqui, o tubarão teria essa, um formato mais característico, talvez muito dente, né? E aí você tá falando, não, mas às vezes tem uns dentes que são pequenininhos. Como é que você fala assim, isso é tubarão? Não, isso é peixe.
Característica principal que eu sempre uso em aula. Duas divergências, né? Primeiro, o peixe, o tubarão. Tubarão e raia, vamos falar desse grupo. Tubarão, raia e quimera. São condrictes, animais de peixe esqueleto cartilaginoso. Então tem o esqueleto cartilaginoso. Ele tem osso? Não. Os peixes ossos têm ossos e têm partes de cartilagem, mas o tubarão é só cartilagem. Então é um sistema completamente diferente. Tudo
por isso que
diferente.
Só tem a mandíbula do tubarão?
Não, não, a gente consegue ficar, ver os outros materiais. Ah, tá. Mas, por exemplo, fóssil, só vê dente.
É.
Só vê dente, porque o resto é cartilagem que vai embora. Né? Se você cozinhar a cartilagem vai embora. Né?
Não, não é tipo dinossauro que você consegue ver vários
exatamente,
ossos.
Exatamente, tá. Você só vê o dente, né? Você tem que ter uma ideia do parâmetro do dente. Uma das características principais é essa. Né? Vai continuar dividindo o grupo. Eles são elasmobrânquios, que são fendas em formas de lamela. Então, as fendas branquiais, as brânquias deles, eles não têm o opérculo que fecha. Sabe quando a gente vai na feira e tem, vê o opérculo, vê se tá vermelho. Então, o dele não tem esse osso. Ele tem as fendas branquiais.
Que é onde ele respira.
Que é onde a água entra pela boca e sai pelas brânquias. As brânquias é onde faz a ventilação. A gente fala ventilação porque o nariz serve para outra coisa, para sentir cheiro.
Que são aqueles risquinhos.
Exatamente, aqueles risquinhos que ficam do lado. Tubarão tem os risquinhos do lado. A raia tem os risquinhos embaixo. Então, isso é a diferença básica. E tem o corpo mais fusiforme, né? Parece um charuto. Mas tem tubarões que são corpo achatado dorso-ventralmente, tipo a caça-um-anjo. Que todo mundo fala que é uma raia, mas é um tubarão. Por conta das fendas branquiais laterais. E a quantidade de dentes também vai variar entre as espécies. Isso varia bastante, essa quantidade de dente, formato de dente. E essa parte de dente é espetacular, porque a gente identifica espécie pelo dente.
Que legal.
Tem um grupo que a gente consegue identificar a espécie só pelo quinto dente, especificamente.
Agora, ô professor, falando dos tamanhos dos tubarões, né? Qual que é o menor tubarão e qual que é o maior? E se está relacionado alguma questão de um ser mais perigoso que o outro por causa do tamanho?
Não, o menor tubarão é o lanterna, se não me engano, é o lanterna, acho que chega a 20 centímetros.
Ah, é pequenininho.
Dá pra pôr num aquário.
Dá pra pôr num aquário.
Dá pra pôr num aquário, exatamente. O lanterna, o anão, um dos dois. E o maior tubarão-baleia. Acho que, se eu não me engano, o registro máximo são 15 metros.
E o tubarão-baleia que você comentou aqui é o mais bobo de todos, vamos dizer assim.
O tubarão-baleia é super de boa. Super tranquilo, ele come crio. Então, assim, ele é muito bonzinho. As pessoas nadam com o tubarão-baleia.
Ele fica mais no fundo? Não.
Ele consegue subir mais na superfície também. Tá. Né? E existem épocas do ano que eles vêm pra costa aqui do Brasil, Ilha Bela. Eu nunca vi. Gente, eu sou a pior pessoa do mundo pra ver tubarão na costa. Nunca vi nenhum. Já aconteceu o caso, eu morava em Saquarema, no Rio de Janeiro, e eu tava em Santos, e apareceu os tubarões em Saquarema, eu tô em Santos, aparece em Saquarema, sabe?
Eles não querem te ver.
Não querem me ver. Não querem me ver. Mas isso vai variar entre as espécies mesmo.
Agora, o mais perigoso é o tubarão branco?
Então, todo mundo fala que é o branco. O branco, ele é considerado mais perigoso porque é o que tem maior quantidade de incidentes com ele. Né? Existem alguns aplicativos, inclusive, que você reporta incidentes com tubarões e o mais comum é o branco. Mas por que é mais comum? Porque fica próximo da praia. Então, quando ele fica próximo da praia, em comparação com as pessoas, né? As pessoas estão muito próximo ao tubarão. E as pessoas não respeitam isso. Né? Eu vi muito em Recife, por exemplo, as pessoas não respeitam que tem tubarão na água. Assim, você tem que tomar um certo tipo de cuidado, né? Além de ter um tubarão na água, tem todo o desequilíbrio ambiental, né? A culpa não é deles, o desequilíbrio ambiental tá muito grande. A sobrepesca é um problema grande também, né? Porque pesca demais, não tem alimento pro tubarão. O alimento vai procurar onde? Mais próximo da costa. Por exemplo, eu falei agora de Saquarema, né? Quando apareceu lá em Saquarema, o pessoal, meu Deus, tem um tubarão aqui em Saquarema. Eu falei, nossa, graças a Deus. Né? Ele tá no mar. Que
casa
bom.
Dele.
Que bom. É a casa dele. Né? E o que ele tava fazendo? Ele tava atrás de cardume. Gente, é absolutamente normal. Ele tá indo atrás, ele tá se alimentando. É como nós vamos atrás de comida. A gente não procura um restaurante. O bicho tá procurando um cardume, onde tem maior oferta de alimento.
E eles vêm,
né,
pro raso? Porque a gente imagina que um tubarão, se ele vier pro raso, ele encalha, né?
Tem algumas espécies que vêm. Vem.
Ou seja, água no umbigo, sinal de perigo, não quer dizer...
É. Então, normalmente o que a gente fala, né? Água que a gente não vê muito, tem que tomar um certo tipo de cuidado.
Turva.
Água muito turva. Mas sempre fica de olho, né? Porque se tem um incidente, sempre vai reportar. Assim, é um em um milhão, é muito difícil ter um incidente, né? De tubarão. Mas existem algumas áreas que sim, que tem, né? Que já é reportado isso. Você tem que... Tem placa, em Recife tem placa.
É, a área mais perigosa hoje é em Recife?
No Brasil?
No Brasil é Recife. No Recife. Lá tem. Mas se a gente parar pra pensar, é a grande população de gente. E na verdade, existem alguns fatores que eu sempre digo, né? Isso daí são teorias que a gente vai criando. Mas, por exemplo, será que não teve antes muito incidente e nunca foi reportado?
Pode ser.
Né? Porque a gente parar pra pensar, o esforço agora é maior. Né? Será que agora a mídia tá muito mais fácil? Então eu posto. E eu sei que teve, né? Antes, de repente, teve e ninguém sabia. Né? Agora tudo é muito mais fácil, muito reportado, né? Então, é igual um artigo científico, por exemplo, se eu publico um artigo científico na Nature, se um dia, que Deus quiser, eu publico, né? Que Nature é o auge da carreira. É, se eu deixo só na Nature, agora se eu publicar no meu Instagram, todo mundo vai ver.
É.
Né? Se eu publicar no Instagram, de vocês, mais pessoas vão ver. Né? Então tem esse esforço também. Às vezes sempre teve, mas nunca foi tão divulgado. E o que acontece muito são fake news. Gente, o que tem
de tubarão
que reaparece? É. Tubarão em Saquarema de novo, tubarão no Rio de Janeiro. Mas, gente, mas isso aí foi o ano passado. O mesmo vídeo aparece 1 milhão de vezes, é sazonal. Todo verão a gente vê tubarão reaparecendo. Mas, gente, isso aí não foi ano passado, mas voltou. Né, eu faço parte de um grupo que é da Sociedade Brasileira para Estudos de Lasmon Brânquios. É um grupo fechado no WhatsApp de pesquisadores. E vira e mexe chega. Daí as pessoas ficam com medo. Esses dias minha mãe mandaram um vídeo de um tubarão martelo que foi encontrado em Santa Catarina, em Florianópolis. Minha mãe mora em Florianópolis. Nossa, ela já me mandou.
Não queria mais entrar no
desesperada.
Mar,
né? Isso é comum aqui? Eu falei assim, é. Você mora onde? Na praia. Eu falei assim, super comum.
É.
Super comum. Como se você estivesse na Amazonas e passasse uma onça perto de você. É absolutamente comum, né?
Ô, professor, agora você comentou que as pessoas não respeitam.
Sim.
Né? É, como que a gente respeitaria, né? Ou como a gente deveria se comportar?
Tá, primeiro passo, né? Você tá entrando no ambiente dos outros. Eu vou falar de experiências que eu tive no Amazonas também. Eu tive ambientes... nos dois ambientes. No ambiente amazônico, para mim, era uma coisa completamente diferente. Completamente inóspita, né? Então, o caseiro, que era a pessoa que mais sabia... Ou seja, fale com o pescador, fale com o caiçara. Caiçara é o cara que mais sabe. Não adianta, eu posso ter 10 pós-doc, posso ser livre docente. O cara que mais sabe, sempre vai ser mais do que eu, é o caiçara. Eu tenho toda a bagagem, mas o cara tem muito mais do que eu. Lá quando eu entrava na mata, o caseiro falava assim, olha, cuidado que aqui passou onça ontem. Como você sabe? Ah, por conta disso. Então pergunta pro pescador, olha, aqui tá tranquilo? Ah, tá tranquilo. Normalmente tem placas avisando, né? Em Recife tem placa. Cuidado, alto índice de incidentes com tubarão. Não entra até o fundo, né? As pessoas passam a arrebentação, passa a maré alta, né? Eles não se informam. As pessoas não se informam. Lógico, aquele caso o que aconteceu em Saquarema de aparecer um tubarão foi muito, assim, muito inesperado. Mas ele atacou, ele tava indo atrás do cardume. É que as pessoas se desesperam, né? Meu Deus, um tubarão, e agora? O que eu vou fazer? Gente, nada. Não vou fazer nada. Mas sai da água, espera ele ir embora, ele vai seguir a vida dele, você segue a sua vida, né? É sempre tentar respeitar ao máximo. Se chegar perto de você, tenta ir. Ele tá indo atrás de alguma coisa, com certeza é uma raia, é um outro peixe, sempre tá indo atrás de outro animal para comer, não é você. As pessoas acham que...
É, que ele tá inteligente ali, né? Que ele tem uma inteligência.
Não, ele tem uma inteligência que ele vai atrás de você, porque ele quer te comer, ele vai subir no barco. Não vai. Não vai. Não vai fazer isso. Ele é muito curioso. Né? Ele é muito curioso. Então, assim, pode acontecer de dar uma mordida no barco, eu já vi vídeos, tubarão branco, morder um barco para entender o que que é, mas assim... É um barco de pesquisa, os caras sabiam o que estavam fazendo. Então você tem que tomar toda a precaução, né?
Agora, tem muitos incidentes que acontecem com surfistas. E eu já ouvi falar que às vezes acontece com surfista, porque o tubarão olha para cima assim, vê a prancha, vê os bracinhos assim, as pernas e acha que é tartaruga. É isso mesmo?
Então, tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. Isso é muito relativo. Eu acredito que possa ser, porque assim, ele tem uma visão boa. Então ele tá olhando para cima, fala assim, bom, deve ser algum animal que eu vou comer, né? Então tá mexendo, a água tá mexendo, ele tá sentindo aquela água mexer. Vou lá ver o que que é, né? Então, muito provavelmente, não que seja uma tartaruga, mas pode ser algum outro animal grande, que ele está vendo que seja um animal grande, e vai lá e morde, né? Tem um livro, Soul Surfer, que é da Bethany. A Bethany, ela fala, a culpa, ela sofreu um incidente, se não me engano.
É que perdeu o braço?
É.
Tá.
Ela fala, a culpa não foi dele, não foi minha. Não foi dele, foi minha. Uhum. Eu que tava lá. Né? Eu tava lá, eu fui imprudente. Isso é normal, né? É que as pessoas querem ter aquele... Nossa, eu preciso sentir o prazer, a emoção de estar no estresse. Tem gente que gosta. É igual pular de paraquedas. Eu não pulo de paraquedas, gente. Tem um monte de medo.
Paraquedas, bungee jump.
Imagina. Não, as pessoas precisam sentir essa emoção.
Nem no meio do mar, né, Fê? Eu não vou.
Não, tem cada programa que às vezes o pessoal vai que você fala, tá louco.
A água passou do umbigo, não vou mais.
E olha lá.
É, então,
eu já prefiro piscininha.
Piscininha é mais
piscina que é controlada ali, tá tranquilo.
É que é um medo pelo tubarão e uma fascinação também.
É um
né?
medo, não uma é? Fascinação, é.
Porque eu lembro que assim, eu tinha muito medo. Aí você começa a ver os filmes e tal, você começa, não, eu quero saber mais sobre esse bicho. E esse bicho bizarro, né? Porque ele tá lá no meio do oceano e tem uns dentes gigantes. E...
Não, mas as pessoas criam algumas fantasias, né? São criadas fantasias. Que elas acham, por exemplo, no meu trabalho, quando eu dou curso, eu consigo. Às vezes eu consigo raio, às vezes eu consigo tubarão. Nem sempre eu consigo material. E é material da minha pesquisa.
Uhum.
Então eu brinco. Quando eu dou curso, a pessoa fala assim, o pessoal tá reclamando que tem pouco tubarão. Eu falo, gente, eu não sou o Aquaman. Né? Eu não... eu falo assim, gente, eu não mergulho atrás do bicho, como vocês acham. Né? Eu não, gente, não consigo fazer tudo, né? É um mito. Eles criam uma fascinação e, nossa, você tá com um tubarão. A minha foto do WhatsApp, eu tô com um tubarão. Do Instagram, eu tô com um tubarão martelo na mão. Que foi um amigo que tirou. Eu falei, não, tira pra ficar bonito. Tirei. E já me perguntaram, ele tá vivo? Falei, gente, não. Ele tá dentro de um laboratório. Daí foi o do da pesca.
Você não caçou ele, né?
Eu não cacei ele. É, o que eles acham é que eu vou lá pescar. Eu falei, gente, nem pescar, eu pesco. Eu não consigo pescar.
Foi com arpão, né?
É, não. Eles criam uma fantasia, eles acham que eu vou trazer, por exemplo, tubarão de 3 metros pra cá. Falei, gente, não é, isso não ocorre. Não é assim que funciona. Né? Eu não sei pescar, eu preciso de um pescador pra fazer isso, uhum. né? O cara tem legalidade. O cara é legalizado, nem pescar eu posso.
Sim.
Primeiro ponto. E pra tirar esse animal do mar...
Deve ter que...
Sim, tirando que, de maneira legal, eu preciso ter uma autorização do Ibama pra fazer isso.
Tá.
Eu tenho autorização do Ibama pra pegar alguns animais no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro e Batuba, mas... Assim, a pessoa acha que é a Deus dará, né?
Chega lá, pega e vai embora, põe embaixo do braço. Falou, gente, peguei meu tubarãozinho aqui agora.
É, mas é aquela fascinação, né? Nossa, é um animal incrível. Nossa, se você trabalha com tubarão, eles acham que mergulho. Não sei nem nadar.
Você cai em alto mar?
Falei, gente, eu não sei nadar. Daí assim, não, mas se o barco vir... Já perguntaram, né? Porque normalmente quando eu viajo, viagens muito longas, são 5 dias, no mínimo são 5 dias de distância da costa.
Tá.
Eu cheguei a ficar 7 dias de distância. Então eu tava mais próximo da África do que do Brasil. Daí falaram assim, tá, mas se o barco virar, você vai morrer. Eu falei assim, eu vou morrer de qualquer jeito. Né? Eu vou morrer de qualquer jeito.
Você então, tá, é louco. Dá pra já, essa expedição eu já nem faria de nenhum.
Depois,
Mas daí as pessoas, não, mas você vai morrer porque o tubarão vai te atacar. Eu falei, não, quem vai atacar é a barata do mar. É o pior problema do náufrago, é um negócio chamado barata do mar.
Jura?
É.
Uma barata do mar não é o camarão?
Não.
Falam que é o camarão?
Falam que é o camarão. Mas tem uma baratinha do mar, que ela é pequenininha assim, e tem umas que são grandes, que ela come você vivo.
Não é possível.
Come.
Nunca vi isso.
Come.
E aí você fica, tipo, boiando lá na náufrago, ela vai pegando come. Um pedacinho?
É assim, eu nunca vi já vi relatos dos pescadores, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu já vi em tubarão, um tubarão que eu abri lá no Rio de Janeiro, lá no meu projeto, eu abri, parecia um estojo. Porque a hora que eu abri... Só tinha os filhotes dentro. Eu abri, eu fiquei olhando pra ele e eu vi essa baratinha do mar. Falei, cara, eu já ouvi falando desse negócio.
O tubarão tava servindo só de casa quentinha pra esse
É, porque ele come tudo que tem dentro. E o tubarão foi pescado por isso. Porque, provavelmente por isso, né?
Já devia estar zumbi.
É, já devia estar meio que zumbi, só com os filhotes dentro. A hora que eu vi, falei assim, nossa, isso realmente existe. Ele come...
Que loucura, nunca ouvi falar nisso.
É uma loucura.
Né? Nossa, eu sempre achei que se você fosse morrer numa época, e veio um tubarão, sei lá, em algum mar.
Não, não, é a barata do mar. Eles falam que realmente a barata sobe e ela te come vivo.
Professor, como eu falei aqui de surfistas, eu quero chamar aqui o Érico San Juan, nosso colunista, com a coluna dele, nesse episódio muito especial. Vai, Érico!
caricatura também é cultura. Ninguém tira onda com esse craque da prancha. Desde os 11 anos de idade, Gabriel Medina só sai do mar para receber os parabéns por suas conquistas. Ele foi 2 vezes campeão mundial de surf e o primeiro brazuca a receber o título. Ganhei respeito no Brasil porque mandei bem lá fora. Gabriel Medina.
Muito bom, Érico. Obrigado. E ó, você também pode acompanhar o trabalho do Érico San Juan através das redes sociais. Digita aí Érico San Juan no Google. Vai aparecer Instagram, vai aparecer LinkedIn, vai aparecer Facebook. Ele também tem uma tirinha muito bacana chamada Dito o Bendito. Olha, professor, acho que o Medina nunca foi atacado. Ou, nunca sofreu um incidente com um tubarão. Agora nunca mais vou falar que foi atacado.
Nunca.
Agora, professor, você falou dessa barata do mar, né? E o mar é uma coisa muito grande.
Sim.
E eu imagino que
inexplorado,
tem
né?
muita coisa que a gente não conhece, ou seja, inexplorada, não tem?
É inexplorado. O mar é um ambiente completamente inexplorado. Quem começou, na verdade, a exploração do mar mais a fundo foi Jacques Cousteau, né? Eu vejo muitas pessoas assim mais velhas que eu, oceanógrafas, biólogas marinhas, por conta do Jacques Cousteau. E, infelizmente, os mais novos não têm ideia quem é o Jacques Cousteau.
Nossa, mãe.
Porque eu falo, não, gente, o Jacques Cousteau... Já custou? Quem que eu já custou? Gente, pelo amor de Deus, quem que eu já custou? vocês mergulham, mergulho com aquele negócio da, com scuba. É, assim, o scuba drive foi o já custou que criou, né? É, o já custou foi essencial, né? Na verdade, na grande maioria dos estudos. Inclusive para tirar o mito dos tubarões. Ele tem um livro, esse livro é espetacular, em francês chama Le Rocan, que são os tubarões, né? Do já custou. É do já custou e do Philippe Cousteau. Maravilhoso. Ele fala um pouco, tira esse mito dos tubarões e o Cousteau, ele fala que ele acha magnífico quando ele está mergulhando, que ele se deparou a primeira vez com um tubarão azul. Que ele viu aquela grandiosidade, aquele bicho todo azul e não fez nada pra ele.
Uhum.
Então assim, o Cousteau ele respeitava o meio ambiente e ele explorava. E obviamente agora a Sylvia Early, né?
Ah, tá.
Que ela é mais recente que o Cousteau, né? Ela é uma oceanógrafa espetacular, aliás, é a mulher mais importante na oceanografia mundial atualmente, e ela explora muito, inclusive mar profundo. Só que a gente não sabe nada de oceano, nada, nada. A gente tenta explorar, o que a gente sabe é muito pouco.
Aquilo que eles falam que chegou o mais, que é a Fossa das Marianas, não é?
É a Fossa das Marianas.
Mas é o que conseguiu chegar, não quer dizer que exista...
É o que conseguiu chegar.
Pode ter coisa mais profunda
que isso. Pode ser, sim. Pode ser que sim. A gente não sabe o que tem, né? Eu trabalho com tubarão há 10 anos. Né? Esses dias, eu falei pra uma aluna, falei assim, eu não sei nada. Ela assim, não, como não? Você trabalha mais de 10 anos. Falei assim, continuo não sabendo nada. Eu tenho mais dúvidas do que vocês acham. Né? Toda palestra que eu dou, toda aula que eu dou, eu falo pra eles, falei, gente, vocês acham que eu vim tirar a dúvida de vocês? Eu vim trazer mais dúvidas. Porque eu tenho muito, muito, muito mais dúvidas. As coisas vão se organizando. Dentro da biologia, existe um negócio chamado epigenética. Que você vai, que é o fenótipo, o meio ambiente agindo no gene. Então as coisas vão se organizando mesmo, e é uma coisa, parece meio caótica, mas ele é um design inteligente, né? O Richard Dawkins fala desse design inteligente. E a coisa vai se organizando de um jeito que você fala assim, não, mas peraí, mas isso aqui era assim, agora mudou, agora tá mudando. Eu vi um vídeo ontem de um Instagram muito bom, inclusive, Tubarões e Suas Curiosidades, eu adoro ele. E ele estava falando de trabalhos, e falou que existem alguns trabalhos de tubarão, se não me engano, tubarão branco, que está subindo, ele está mudando a região onde ele fica, que é na região dos Estados Unidos, se não me engano, na Flórida, ele está subindo para a capital, para Washington, eu acho que é isso, na Flórida, Washington, e por conta de temperatura d'água.
Eles gostam de uma temperatura mais quentinha, é isso?
Então, quente, mas não tão quente. Então, você vê que um animal muda. No meu doutorado mesmo, eu já acabei vendo isso daí, né? Eu usei como base a tese de doutorado do professor Amorim, que é meu orientador, meu amigo, meu pai, ele é tudo, né? Meu pai científico, falou que é meu pai científico, porque a gente tem os pais científicos, agora eu sou o pai científico dos outros, né? E eu me baseei no trabalho dele. Eu trabalhei com embriologia de tubarão. Assim, bom, nessa época o professor foi, então tava com 10 centímetros. Eu ia, tava com 20. Falei assim, não, peraí, tem alguma coisa estranha. Daí eu comecei a ver, porque as coisas vão mudando, uhum. né? Então, o ambiente marinho, ele é bem inexplorado. Falta muita verba para pesquisa. E é muito, muito difícil. A pessoa encanta. A pesquisa no Brasil, infelizmente, a gente tem uma barreira. que é verba, dinheiro, né? Eu faço pesquisa de graça. A minha pesquisa eu não ganho, né? Eu vou quando dá, mas eu não ganho, né? Infelizmente. Deveria ganhar? Porra, eu ganho pra caramba, né? Eu oriento muita gente, eu ajudo muita gente. Eu sempre falo, acho muito injusto não ganhar o quanto eu deveria ganhar por uma coisa que é tão importante. Porque, na verdade, a maioria das pessoas não vê importância. Já fala, ah, mas você trabalha com tubarão, qual que é a importância disso? Pra ela, nada, né? Né? A importância de um médico é mais importante. Lógico, é que é uma coisa mais visível, mais palpável. A pesquisa é uma coisa chata e demorada, né? Por isso que, graças a Deus, tem essas divulgações científicas que ajudam a gente a divulgar a ciência.
Tá.
Né? A falar assim, olha, tá vendo esse negócio chato, esse artigo insuportável? Artigo é chato, eu sei, gente. Eu sei, porque às vezes nem eu li os meus. Depois, eu falo, nossa, que artigo chato. É, a gente passa pro público externo, né?
Uhum.
Então, de repente, se tiver mais divulgações científicas, as pessoas com mais dinheiro, né, queiram investir mais. Porque não é uma coisa que você vê, né? Ah, eu quero...
Não dá holofote, né?
Não dá holofote.
Não dá evidência, então por que as empresas vão investir numa coisa que não dá evidência? Né?
Exatamente. É a mesma coisa, um futebol. Futebol dá muito mais evidência do que você pagar R$1 milhão para eu descer e ficar uma semana embaixo d'água. Para tentar descobrir alguma coisa. Porque eu vou tentar. Assim, eu vou ver o que tem que não é uma certeza. É, já aconteceu várias viagens minhas, eu já fiquei embarcado um mês no Atlântico Sul para pegar embrião. Subiram tudo que você possa imaginar, só macho. Uma fêmea, não tava prenha. Ou seja, foi um dinheiro gasto, né? Lógico, eu aproveitei de outras maneiras, mas para as pessoas de fora que não entendem o que eu fui fazer... Não, mas como? Você ficou um mês, você não pegou nada.
É, tipo, para as pessoas é só desperdiçou de recurso e acabou.
Só desperdiçou
e
recurso.
Como se tivesse, tipo, o mar super populoso, né? Que você vai, tipo, põe uma redinha, você vai
pega
tirar
vai
qualquer...
Embora.
É, um monte de coisa.
Como se eu estivesse no shopping, né? Como assim? Não, você tá no shopping, você não comprou nada. Eu te dei R$1 milhão e você não comprou nada? Como assim?
Uhum.
Né? É essa a ideia das pessoas. O mar está muito inexplorado ainda, então falta muito recurso, recurso que eu digo dinheiro e pessoas para isso, né? Porque as pessoas elas acabam desistindo. Infelizmente, as pessoas desistem, porque desanima.
O professor, agora eu ouvi uma coisa que disseram, né? Não sei se isso é verdade ou não, que os tubarões eles são mais velhos do que os dinossauros. É verdade isso?
450 milhões de anos.
Caraca!
450
e tem um dinossauro aí que é o dinossauro da Groenlândia.
Não, tubarão.
Tubarão da Groenlândia. Sim.
Falei dinossauro. É tubarão da Groenlândia, que é um dos mais velhos que
é
a gente tem hoje.
É o mais velho, 300 ou 400?
Pelo menos é o mais velho que a gente conhece.
Que a gente conhece,
né?
Se eu não me engano, 300 a 400 é na Nature. Saiu uma reportagem na Nature, foi capa da Nature. Ele é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso é o tubarão da Groenlândia. Ele vive em temperaturas bem baixas, né? Então ele consegue ter uma longevidade muito grande. Ótimo, e não tem predador, né?
Pensar,
ele não tem predador. Porque o que acaba com os tubarões são os predadores, né? A gente sempre tem, né? Quando eu dou aula de incidentes, eu falo, o tubarão é vilão ou vítima. Né? Porque eu vou falando, teve ataque aqui, tal. Tá, mas e a pesca? Mas também a gente entra num fator bem delicado, né? Quando a gente fala da pesca. É um fator muito delicado, porque... É, o pescador, muitas vezes, ele só sabe fazer aquilo.
Uhum.
Né? Eu já tive discussões com um aluno de parar a aula, falando assim, gente, calma. Né? Falei assim, o pescador, ele é meu amigo. Eu preciso ser amigo do pescador. Afinal, eu gosto de ser amigo do pescador, porque, pô, eu aprendo pra caramba com os caras.
Uhum.
Nossa, o que eu aprendo com pescador é assim, já de ficar no mar e o seu massa bruta, que não sabia nem o meu nome, né? Ele me chamava de guiólogo, nem biólogo. O cara não conseguia falar biólogo. Né? Ele fala assim, ó... O mar vai virar, amanhã ninguém fica em pé. E o mar flat, quando a gente diz, o mar parece uma piscina.
Uhum.
Imagina, seu Márcio, o mar tá ótimo, aí não tem nem nuvem. Falei, amanhã ninguém vai ficar em pé. E não deu outra, o tempo virou. E eu, com toda a bagagem de estudo que eu tenho, duvidei dele.
Uhum.
Né? E era assim, falei, se você acha que vai vir tubarão, amanhã vem. E vinha. Falei, gente, como é que esse homem sabe? Como que eles sabem, né?
Que louco isso.
É impressionante. É, a gente entra... Quando fala de pescador, é um problema muito grande, né? Porque, assim, existe a sobrepesca, sim. A gente não pode negar, sim. Porque tem muita gente no mundo, ponto, fato. Né? O Darwin já fala disso, vários estudiosos falam disso, né? É, que existe... A quantidade de alimento está pouca para a quantidade de pessoas que tem no mundo. Todo mundo está super populoso. O que acontece? A pessoa vai pescar, a pessoa é a oferta e demanda. Né? Quanto mais pessoas no mundo tem, mais pessoas precisam alimentar. Igual acontece, desmatamento. Precisa colocar boi.
É.
Pra fazer as coisas. Agora tem a piscicultura, né? Então a piscicultura também ajuda. Mas também tem a pesca marinha, né? Que vai. Então são navios grandes. E na verdade, o Brasil, ele nem pesca tanto. Quem pesca mais é a China, a Espanha. A China que pesca mais, Japão. Eles têm uns barcos.
E o pessoal come carne de tubarão?
Come. Tubarão é cação.
Mas não tem valor nutritivo, não é?
Tem. Mas
não muito.
É, ele tem um peixe. Mas o grande problema da carne do cação, que é o tubarão, na verdade, assim, o cação é o nome comercial.
Aquele cação que a gente come é o tubarão.
É o tubarão. Aquele cação que a gente come, que vende na feira, que vende no mercado, é o cação azul. É o tubarão azul. O tubarão azul, ele sustenta a pesca mundial. Né? Ele sustenta a pesca mundial. Se não fosse o tubarão azul, eu não sei ainda como não foi extinto, porque, pelo amor de Deus, eles pescam muito tubarão.
Não, mas é isso que eu ia perguntar. Por conta de toda essa pesca, não só por causa da pesca do tubarão em si, mas de todos os outros recursos, né? O tubarão, ele corre o risco de ser extinto?
Sim, a longo prazo sim.
Mas todas as espécies?
Provavelmente sim.
Porque se caça todas as espécies?
Não,
sim.
Mas é uma cadeia trófica.
Ah,
se você
entendi.
Tem um desequilíbrio...
Aí você começa a alterar as outras.
E não só isso, né? Na verdade, o problema não é só a pesca. O problema também tá em poluição marinha. Microplástico. Poluição marinha é metal pesado. O tubarão, ele bioacumula metal pesado. Então, a quantidade de metal pesado nele é muito grande em comparação aos outros peixes. Então, assim, o que um peixe menor, uma sardinha, por exemplo, vai ter de metal pesado, no tubarão vai ter muito mais. Muito provavelmente, né?
Uhum.
Que ele vai bioacumular, ele vai pegar mais.
Mas falam que é até por isso que a gente tem que evitar de comer tubarão, né?
É. Além da extinção, mas também por carga enorme de metal pesado. E agora também o problema no microplástico.
Agora, professor, qual que é a importância pra gente... É, preservar o tubarão, pelo menos ter essa consciência de ter que preservar. Porque você fala assim, mas tubarão serve pra atacar a gente. Às vezes é a cabeça pessoa, se morrer não vai fazer falta nenhuma e tal. Porque tem coisas que a gente, né, assim, pode deixa as baratas morrer mesmo que não preste pra nada. Sabe coisa
assim?
É praga e tal. Então, não sei se às vezes as pessoas têm essa visão sobre tubarão,
com certeza,
né?
Com certeza, com certeza. É um problema muito grande, porque na verdade nós respiramos graças ao oceano. Porque todo mundo fala, a Amazônia é o pulmão do mundo.
Mas
mentira.
É muito pequeno, né?
Não, é o ventilador do mundo. A Amazônia é o ventilador do mundo. Né? O pulmão do mundo são os oceanos, são as algas. Então, se você acaba destruindo o tubarão, se você acaba destruindo um, você vai destruir outro. Outro, porque daí vai se sobrepor. Né? Um peixe, mais, por exemplo, que come mais algas, vai comer mais algas, vai acabar o número da alga e vai baixar essa quantidade. Né? O tubarão é extremamente importante para o ecossistema marinho. E o mar é extremamente importante para a gente. A gente só coexiste por conta dos oceanos.
A gente acha que o mar tá lá só pra gente ir.
Porque...
E às vezes, né?
É, as pessoas não acham que o oceano ele serve pra alguma coisa, né? Para pensar, a maior quantidade que tem na Terra, no planeta Terra, é planeta água, né?
É.
Né? Tem pouca terra, se você parar pra pensar. Em volume de terra, em volume de água, o volume de água é muito maior. Né? Muito, muito maior. A gente tem barreiras geográficas absurdamente grandes, né? Sei lá, para navegar, você pega um navio que sai do Porto de Santos para ir para a China, demora 3 meses para chegar navegando, né? De tão grande, tão extenso que o oceano. Se for de avião, ele vai em 24 horas, que seja.
É.
Né? Então é muito menor. De carro nem, não chega, nunca, né? A extensão da Terra é muito maior. Então o tubarão, ele está relacionado totalmente com o equilíbrio ecológico dos oceanos.
E tem uma reversão? Do ponto que a gente chegou hoje, porque assim, às vezes o pessoal pensa também, putz, chegamos até aqui, destruímos e tal, e... Ah, mas não dá pra voltar o que a gente era antes, ou o que a gente tinha antes, né?
Demora. Provavelmente vai demorar. Vai demorar. O que acontece muito é que assim, a geração que veio, a geração mais antiga, eu lembro muito bem que meu pai, ele jogava o lixo na rua porque senão não tinha lixeiro.
Uhum.
Então olha o pensamento. Meu pai não estudou muito. Então o pensamento dele é, vou jogar o lixo na rua, porque senão não tem emprego para lixeiro. Isso é um pensamento bem antigo, o pessoal bem antigo faz isso. Né? Agora menos, porque tem uma consciência maior. Daí vem outra geração e já muda. Eu falei assim, não, peraí. A Eco 92 já mostrou, né? O Cousteau, inclusive, veio e falou assim, gente, o mundo tá acabando. Porque, na verdade, a gente ficava muito no bairrismo.
Se o Cousteau falou que o mundo tava acabando, em que ano que ele falou isso?
Se eu não me engano, na Eco 92.
Então,
tá dando um problema.
E agora é muito mais rápido, né? Muito mais acelerado.
Muito mais acelerado. As pessoas não têm a consciência de... O mar começa aqui. O mar começa no Planalto. Então, se eu pego uma garrafa de água e jogo aqui na avenida, ele vai pro copo da água, corpos da água, vai até chegar no mar. Ah, mas eu não tô lá mesmo. Né? Várias pessoas têm isso. Não, mas eu tiro a sujeira da minha casa, mas eu jogo pra fora, então tá, minha casa tá limpa.
É um piscinão, né?
É um piscinão. Minha casa tá limpa, né? Aí é onde tá o problema, né? A pessoa acha que a casa dela está limpa, mas a casa dela é o planeta todo. Né? Porque a gente nós temos o livre-arbítrio de ir e vir.
Uhum.
Às vezes não temos o dinheiro para fazer as nossas viagens.
Claro.
Mas nós conseguimos ir. Né? Se pegar os grandes exploradores, os caras faziam tudo. Os caras iam fazer as coisas dele. Então, assim, o mar, Santos é minha casa também. Né? Querendo ou não, o Niterói, a praia é pública.
Uhum.
Né? E por que eu não posso cuidar?
Bom, aproveitando que a gente está falando dessa preservação dos oceanos, vou fazer a divulgação aqui do Projeto Litoral Saudável. Projeto Litoral Saudável, tá certo, né? Da Isis, que veio aqui no programa, ela falou um pouquinho aí sobre a importância da gente manter os oceanos. Tem mais alguma pergunta de tubarão?
Sim. Ficava o dia inteiro falando de tubarão. O tubarão, ele tá no topo da cadeia alimentar do mar? Ou tem algum outro bicho que preda o tubarão?
As orcas.
Então as orcas estão no topo?
É. Mas a gente fala assim, o tubarão é topo de cadeia. Sim, em determinados momentos, em determinados ecossistemas, sim, ele é. Mas as orcas ainda sobressaem.
Então, se eu estiver no mar e tiver, tipo, que escolher entre o ataque do tubarão e da orca, é melhor um tubarão.
É menos pior.
É menos pior encontrar um tubarão do que uma orca.
Do que uma orca, é. As orcas são mais inteligentes, né?
E a gente fica vendo, né, de SeaWorld, Free Willy, nossa, tão boazinha, né, assim.
Não, e eu vi um vídeo de uma orca que ela pegou um peixe, assim, aí ela jogou o peixe e ficou lá de olho. Aí vi os pássaros, aí ela pegou o pássaro que foi pegar o peixe, cara.
Orca é mamífero.
Não, e elas jogam as focas, já viu? Elas vão, tipo, a foca lá, coitada.
Se a gente parar pra pensar, eu como biólogo é uma coisa complicada, né? Porque a gente tem uma faculdade muito completa. Então, eu estudei muito, né? Vários uhum. pontos. Então, se a gente pensar na anatomia comparada, que é um tema que eu adoro, o cérebro das raias e dos tubarões, ele é um pouco mais simples.
Tá.
O mamífero é muito mais complexo, né? Então, ele consegue ter mais consciência do que ele tá fazendo. Ele consegue pensar... Vocês conseguem. A gente consegue pensar.
Ele tem mais um raciocínio. Mais
depende.
Um raciocínio.
Algumas pessoas não conseguem. Você tem que ver aqui. Você fala aí...
Mas a gente
aqui
consegue ter estratégia, né? Então, sei lá. Eu preciso ir daqui pra minha casa. Como é que eu vou? Eu vou andando? Tá. Eu tenho 10 horas pra andar? Então, eu vou. Não, eu vou de ônibus. Eu posso pegar esse ônibus. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então, a gente consegue ter estratégias de vida. Né? Alguns peixes, a gente acredita que não tenha tanta essa estratégia. Ele tem algumas estratégias, mas são bem mais limitadas do que, por exemplo, as orcas.
Tá.
Né? Que elas têm, elas caçam em pod, né? Que são os grupos de orcas. Elas vão...
O cinema também traz muito isso, né? Então, sim, por exemplo, como a gente tem o filme Tubarão, a gente tem o filme Free Willy. E aí todo mundo acha que as orcas são boazinhas.
E você quer passar a mão.
E a gente quer passar a mão e nadar
você
junto.
Quer apertar,
e
né?
E não
quer
vai rolar,
abraçar.
Né?
Não vai
é tipo
rolar.
Um urso, né? Você tem um ursinho
urso,
em casa, mas você vai abraçar um urso. Né?
É o que eu falo, abraça um gato. Um gato vira
não
um
precisa
giraia,
ir tão
acabou.
Longe.
É.
É verdade.
É um animal. Gente, é um animal, né? Ele não é igual a gente que consegue raciocinar melhor. Né? Você ainda consegue dar uma segurada naquele estresse, você consegue dar um controle. O bicho não, o bicho ele é o instinto animal dele, né? Tudo bem, nós temos também instinto animal, vários instintos animais, mas um animal ele não tem o nosso raciocínio, ele não foi doutrinado. A gente sabe o que é certo e o que é errado.
Uhum.
Né? Eu não posso pegar briga, pegar raiva de alguém e sair batendo todo mundo. Né?
Algumas pessoas falam.
Algumas pessoas falam.
Dá vontade, muita vontade.
Dá vontade.
Vontade não falta, né?
Vontade não falta, mas a gente tem que fazer. Não, então, beleza, eu vou ter que segurar. Né? Mas a gente não pode fazer isso. E o animal, ele faz porque é o instinto dele.
Não é porque ele é malvado, ele tá atrás de você.
É,
tem
gente,
até um filme, chama Pânico no Mar, acho.
Pânico
que
no
é
mar.
Um tubarão que eles desenvolvem, que ele tem inteligência, já viu?
Já vi.
E aí ele vai planejando como ele vai atacar as pessoas.
Gente.
E é... Porque você fica com muito medo, tipo, ai meu Deus, vou estar na água.
Daí as pessoas ficam com medo de tudo. Daí tudo é culpado, é o tubarão. E eu já vi vários relatos, se eu não me engano, foi em Ubatuba. Quando teve em Ubatuba, um incidente com tubarão lá em Ubatuba, na Praia Grande de Ubatuba. É, eu vi que o Yacht Club de Ilhabela, eu não lembro qual Yacht Club, algumas pessoas, não sei se efetivamente o Yacht Club, mas algumas pessoas estavam querendo caçar esse tubarão e davam recompensa. Pra quê?
É tipo filme, né? Ah, caçar o...
Isso é louco da cabeça.
E se não a gente estiver no mar e topar com um tubarão, o que que faz?
Ignora aí. Ele vai olhar pra você e vai embora.
Tá. Você tenta nadar ou você fica, tipo,
não, você vai nadando. Vai nadando. Reza. Reza. Mas, geralmente, ocorre... O lugar onde tem tubarão, ele é avisado. E se você for mergulhar com o tubarão, que é o Shark Diver, o cara desce com você, ele sabe o que ele tá fazendo. Mas, lógico, você tá sendo um termo...
Que pode acontecer alguma coisa
com você. Lógico. Como todo lugar.
Então, se você estiver nadando e tiver um tubarão passou, assim, perto de você... Vai vida normal, tipo, tenta se controlar.
Gente, olha, com todo esse tempo que eu trabalho com tubarão, eu lido com tubarão, já vi tubarão subindo vivo no barco, já peguei tubarão morto diversas vezes, né? Quando eu vou fazer alguma necrópsia, algum trabalho. É, o único acidente que eu tive foi com raia elétrica. Por uma bobeira, assim, bobeira mesmo. Existe uma raia que ela dá um choque elétrico. Eu adoro essa raia. Eu tava num barco em Ubatuba, vieram várias raias, as que tinham ferrão.
Aí você foi mexer.
Óbvio, né? Mas é o primeiro instinto. Caramba, uma raia elétrica! Pá! Levei um choque. Levei um choque da raia. E dos tubarões, nunca. Já peguei tubarão, soltei tubarão no mar, né? É, pequeno, quando veio no barco, na pesca. Eu falei, não, vamos soltar, isso aqui tá muito pequeno.
E grande, você já viu o branco?
O branco, não. O branco, ao vivo, não. Então, ao vivo, sim e não. Vivo, não, mas morto, sim.
Ah, tá.
É, tem um tubarão branco no Museu Professor Victor Sadovski, que é o meu avô científico. Uhum. Né? O Sadovski foi o pioneiro de estudo de tubarões no Brasil. Ele era do Instituto Oceanográfico. Espetacular. E, infelizmente, eu não tive a honra de conhecer o Sadovski, mas eu tenho alguns livros dele que eu herdei do meu professor. Né? Que já é uma honra, né? Imagina, uma coisa maravilhosa. E teve quando a gente fala bateu, né? Bateu é quando o bicho morre na praia, encalhou.
Ah, tá.
O tubarão foi pescado, na verdade não foi nem batido, mas foi pescado um tubarão branco em Cananéia. Se eu não me engano, é o único relato descrito oficial de tubarão branco no Brasil.
E é aquele tubarãozão mesmo.
É o maior, se não fosse algum problema do Guinness, que era pra sair no Guinness.
Nossa.
O maior tubarão pescado do mundo. Ele tá nesse museu, tá no professor, que fica em Cananéia. Maravilhoso, então eu já vi. Eu tenho uma vértebra de um tubarão branco que eu ganhei, deste tubarão.
Tá.
Vértebra bem grande, parece esse negócio do copo. É bem maior até. E eu já vi os dentes do tubarão branco também, é espetacular. Mas ao vivo, ainda...
Que ao vivo deve dar um medo, hein?
É.
Que é 6 metros, é isso?
É, mais ou menos.
Ah, pra mim pode ter 20 centímetros que eu já vou ficar com medo já.
É, né? Pode uma carta.
Então, porque a gente sempre pensa, né? É, infelizmente, uma vez eu tava na praia, não lembro que praia que eu tava, tava nadando. E tava daí quando eu vi, eu tava sozinho, eu sem óculos, não enxergo nada, né? Nem um palmo. Daí eu tava pensando, falei assim, gente, e se vier um tubarão?
É, você vai.
E agora? O que eu faço? Eu tô sozinho na praia, o que que eu faço se vier um tubarão? Sabe, você fica na neura. Porque realmente, isso daí fica no seu subconsciente. Por mais que eu entenda, eu saiba a resposta.
Você não sabe o que tem embaixo, né?
Você sabe o que tem embaixo. É igual explorar uma selva.
Então.
Quando eu tava no Amazonas, eles falam assim: quando você vê a onça já te viu.
É que eu acho que na terra você ainda pode correr, né?
Pode correr.
No mar, meu, você vai, boia e.
É.
Que Deus te leve logo pra.
É, eu acho que esse é um fator importante, né? Porque na terra você pode subir na árvore.
É, você
dá um
jeito. Tem agilidade, né? Você tem agilidade. Você
tem segurança, né?
É. Só que no mar.
No mar você não tem segurança. É, no mar você não tem segurança.
Você cansa, né? Nossa. Aí você boia e espera a corrente te levar pra. Lugar que.
É,
lá,
é,
né?
É o que acontece, né?
Mais perguntas sobre tubarão?
Ah, o megalodon, só. Aquele, ele é o pré-histórico.
Pré-histórico.
É tipo aquele filme? Ou não era tão grande assim?
Ele era grande, eu não vou me recordar o tamanho, acho que 30 metros, se eu não me engano, 30 metros, posso ter errado.
Mas o megalodon, ele é um tubarão que existiu?
Ele existiu.
É pré-histórico, né?
É pré-histórico.
Tá, e não existe mais.
É tipo um tubarão, um dinossauro do tubarão, é isso?
É. Mas antes dele tem o Otodus oblíquus. Que é um tubarão que ele é um pouco menor, mas ele é um fóssil também. Existem alguns fósseis, a gente sabe pelo tamanho do dente. Uhum. Né? O pessoal faz, eu não sei fazer esses cálculos, mas existe um cálculo de tamanho de proporção, do tamanho de dente com o tamanho do animal. E a gente sempre pega uma arcada de um animal moderno. A proporção do dente a gente sabe mais ou menos o tamanho do bicho. O megalodon, sim, ele existiu.
E ele é o maior que...
É o maior que existiu. O maior que existiu. Assim, existem boatos, né? Mas como a gente não sabe o oceano, de que ele ainda existe.
É porque vai saber, né? Lá no fundão, que a gente nem sabe onde que...
Assim, se existe um ser que sabe mais do que a gente, são os pescadores. Porque eles estão na lida do mar. Então assim, ah, eu já vi esse bicho. Ah, se eu fizer isso, vem esse
aqueles
bicho.
Aqueles peixes feios também que tem no...
Aqueles abissais, sim. É. Eu já vi. Já vi peixe sapo, já vi. Eu já vi, eu ganhei de... Olha como é importante, né, a gente ter esse contato com eles, né? Ela lida com o pescador. É, eu ganhei um peixe que é um chamado Pteracles. Eu não, a gente não sabe a espécie ainda, mas sabe o gênero. Que ele parece um beta gigante.
Nossa, Fê.
Caraca.
Parece um beta gigante. É muito legal. E é um gigante porque ele é desse tamanho, né? Uns 40 centímetros, 60 centímetros. Ele veio de pescadores. Eu tenho um grupo de amigos de pescadores, né? Pescadores que, comerciais. E eles mandaram foto. Ó, você já viu esse peixe aqui? Peguei pra você. Falei, cara, esse peixe tem na África. Esse peixe foi encontrado no Atlântico Sul.
Falei, vixe.
O que tá fazendo?
O que tá fazendo aqui?
É?
Pra...
Né?
Assim, existem algumas barreiras geográficas no oceano. Na verdade, não seria nem geográfica.
Porque tem temperatura também. Temperatura, salinidade. Não é tudo a mesma
tudo,
coisa.
É, a pessoa acha que não. É. Não, não. Não, gente, não é assim que funciona, né? Daqui pra. Por exemplo, daqui até. Atravessou o rio. O rio. Se não tiver a ponte, como é que você vai fazer? Você vai nadar? Se você não sabe nadar, você fica. Né? Existem algumas barreiras. Mas as pessoas acham que não existe nada. Existe sim barreiras, mas daí provavelmente pegou uma corrente
e veio.
Mas ainda assim, a gente tem que explorar muito, tem que ser... É muito exploratório, né, o que a gente... A gente sabe uma porcentagem muito pequena dos oceanos. A gente sabe mais o que tem costeiro. E olhe lá, porque isso muda. Isso é sazonal, né? E se você não entra no âmbito acadêmico, que não é muito divulgado, é divulgado muito no acadêmico, e às vezes não é divulgado muito fora... E, na verdade, a cultura nossa, que eu digo brasileiro, né? De ler, de correr atrás, é muito pouca, né? A gente vê assim, ah, mas pra que que serve? Muitas vezes, ah, pra que que serve ter aula de biologia? Ah, pra nada, né? Biologia não serve pra nada, né?
Inclusive, professor, você tem algum curso, pós-graduação, que às vezes você quer divulgar?
Tenho vários. Sazonalmente, eu dou alguns cursos de tubarão, né, pela SPMV, que é a Sociedade Paulista de Medicina Veterinária, a gente é bem parceiro. E atualmente eu tô com um curso de pós-graduação em Biologia Marinha lá. Né? Esse curso é bem interessante, é de 18 meses. Eu peguei profissionais como professores, que assim, são profissionais que eu conheço e que eu confio. Né? Inclusive, alguns profissionais foram até meus alunos que estão terminando doutorado agora. E esse daí também para SPMV. Esse já está com inscrição aberta, vai começar agora em fevereiro. Se Deus quiser, já tá com turma formada. Uhum. A gente está pegando mais alunos, porque quanto mais alunos, melhor, né? E com saídas de campo. Inclusive, que a gente estava conversando antes, né, do Museu de Pesca. Quero levar os alunos do Museu de Pesca. Quero fazer uma vivência com eles, porque eu quero mostrar para o aluno a dificuldade de como é o campo.
Tá.
Né? Porque ler é fácil. Você vai em qualquer lugar, né? O campo. E a lida com... E falar com o pescador. E chegar lá e a maré tá alta. O que você faz? Né? Eu lidei com isso no meu TCC. A maré tá alta. Eu chegava... Eu tinha que descer pra Guarujá na época. E assim, nossa, eu tenho que descer pro Guarujá. Então, tal época. Teve uma vez que eu desci. E teve terremoto no Chile e afetou aqui.
Ah, tá.
Falei, puta, a maré tá muito alta. O que que aconteceu? Daí eu cheguei na casa onde eu tava. Não tinha internet no celular naquela época. Teve terremoto no Chile. Falei, puta vida, um fator já mudou tudo. Então tem essa pós-graduação. Também tem outra pós em patologia para a veterinária, que é junto com a Giovana. Né? Eu não sou veterinário, mas eu montei junto com ela. Então algumas aulas como biólogo eu consigo dar. Tanto nessa pós como na de biomarinha eu que vou dar algumas aulas, porque eu gosto de direcionar o aluno. Então assim, tem coisa que está na minha cabeça, não tem que ser eu. Não adianta que eu não vou terceirizar professor, porque eu sei o que o aluno precisa, porque algumas faculdades estão em defasagem, né?
Uhum.
É um meio ambiente também que eu tô criando com uma outra professora, a gente já deve lançar agora também no meio do ano. E tá uma na cabeça que hoje vai ter reunião, então provavelmente já vai sair também, que é uma de análises clínicas. Também para biólogo, veterinário, quem quiser fazer isso daí também, tudo na SPMV. Os cursos a gente faz tudo por lá.
Pode fazer um de tubarões para leigos.
Tubarões para...
Olha, interessante. O livro, né?
Que tem.
Isso é legal, Dummy, tubarões, né? Para leigos. Legal.
Sim.
Ó.
Mas a gente está escrevendo um livro, eu preciso até retomar a minha parte. A gente está escrevendo um livro junto com o professor Amorim, que a gente está falando dos tubarões. Né? Exatamente para leigos, para a pessoa entender. tirar um pouco do cientifiquês, porque é chato pra caramba, imagina. Eu acho insuportável. Então, normalmente eu passo pra ele, que é onde é o professor mais velho. Falo assim, professor, dá uma lida aí, vê se tá muito chato aqui, não tá.
É que a gente quer ver as figurinhas, né?
Claro.
Ver como que é o tubarão.
As fotos.
Sim. Fica,
professor, obrigado por você ter vindo aqui.
Agradeço.
Contribuído com um monte de informação aí bacana a respeito de tubarão. E ó, vou deixar uma recomendação de filme pro pessoal. Como é que chama aquele Sharknado?
Tem um tubarão de 5 cabeças. São 4 na frente e uma no rabinho dele.
Olha, existe tubarão de 2, hein?
Existe?
Existe.
De 12 cabeças?
Eu tenho um artigo publicado com tubarão de 2 cabeças.
Mas
duas
ele
cabeças?
É um...
Duas cabeças, é uma anomalia.
Mas ele é tipo uma coisa que não deu muito certo.
Não.
Ou não? Ele é uma espécie.
Então, ele não é uma espécie. Não. É um tubarão pequeno, 30, 20 centímetros, se eu não me engano, o tamanho dele. E ele nasceu com 2 cabeças. Na verdade, eu vi a cicatriz umbilical. Então, ele chegou a desenvolver. Não sei se ele nasceu efetivamente. Dentes, sobrepostos, tudo. Tudo bonitinho, como se fosse pra nascer. Perfeito. Mas ele foi pescado.
Ah! Chato.
Então, foi pescado.
Podia ser uma subespécie aí. Da hora,
mas
né?
Ele não ia sobreviver de jeito nenhum, porque não, depois né? Eu fiz a necrópsia nele, teve uma parte do estômago que não tinha. Mas existe tubarão de duas cabeças que não
doideira,
deu certo.
Que doideira, que doideira.
É, anomalia, né? Que vai acontecendo anomalia por vários fatores.
Quem sabe daqui uns... Não sei quantos anos vai ter esse cinco cabeças.
Vai saber. Prefiro que não. Se bem que com esse monte de teste de...
Que pega ele volta,
não, né? Com coisa nuclear, radioatividade... vai saber, né?
Vai saber.
O pessoal faz teste de bomba atômica no mar, né?
Exatamente.
Então vai saber
isso
que
é um problema. Por isso que tá matando metade dos oceanos, né? O oceano tá degradando cada vez mais. E a gente vê cada vez mais anomalia, viu? Não é uma, não é duas, são várias anomalias.
Fukushima ainda, se a gente pegar o caso de Fukushima, que contaminou os oceanos também.
Tudo aí. Vai pra lá, né? Acaba indo tudo pra lá. Por conta da chuva, da lixiviação, ele vai levar tudo pros oceanos.
Professor, obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço.
E, Anne, valeu por você ter participado hoje aqui do episódio. Foi muito bom.
Obrigada.
E ó, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal, compartilha com todo mundo aí. Eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau.